Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Salve, salve, fiel! Estamos chegando, está começando mais um episódio aqui do seu GE Corinthians. Hoje em formato diferente, hoje estamos ao vivo aqui no meio da tarde desse 1º de fevereiro de 2023 para a nossa resenha do Corinthians aqui na central do GE, aqui no GE.globo, no YouTube do GE, para você que acompanha a gente ao vivo e também em todas as plataformas, todos os agregadores de podcasts. Assim que a live terminar, vira podcast, daqui a pouquinho está editado. Se seu amigo não conseguiu ver, sua amiga não conseguiu ver, manda para eles depois o link lá no seu agregador favorito, no Globoplay, ge.globo/podcasts. Eu sou Pedro Suaide e hoje eu estou aqui para falar de Corinthians, mas para falar muito de música, para trocar uma ideia gostosa com um convidado para lá de especial que a gente tem. Eu estou hoje nessa com essa missão com os meus fiéis escudeiros, parceiros de toda semana no podcast, Careca Bertaglia e Marcelo Braga, nosso voz da torcida e o nosso repórter setorista do Timão. Mas como hoje é 1º de fevereiro, mês de carnaval, meio de semana que o Coringão não tem bola para rolar, não tem jogo, um descansinho depois da vitória no Clássico, a gente falou, pô, mês de música, mês de muita alegria. Então, vamos chamar um cara aí para participar com a gente, né, Braga? Vamos chamar o cara e ele veio junto com o Cavaquinho. A gente já viu aqui no... A gente já viu nos bastidores, o Careca entrou um pouquinho depois, mas o cara, a gente nem pediu, né, Braga? Seja bem-vindo.
Cara, o Salgadinho, que é o nosso convidado de hoje, eu fui na inauguração do bar do Zeca Pagodinho, lá na Neoquímica Arena, né? O Zeca é um botafoguense. Tava lá o Xande de Pilares, flamenguista, Mumuzinho, Flamengo. Eu falei, pô, não tem um corintiano aqui para representar? Aí tá.
Opa!
O lá.
Cheguei!
Olha ele aí.
Foi mesmo,
Paulo,
cara.
Paulo Alexandre
foi...
Nogueira, Salgado Martins.
Pois
famoso
é.
Salgadinho.
Salgadinho, corintianíssimo, né? E fiquei feliz demais. Eu não esperava que pudesse vir o bar do Zeca aqui para São Paulo, né, velho? O Zeca é um cara emblemático. E aí, quando a gente vê, o pessoal traz ele logo para fazer parte do bando de loucos ali. E fiquei super feliz de te encontrar lá também. Muito bacana.
E ele falou que virou corintiano, né, o Zeca? Lá no, eu ouvi dizer isso aí.
É, tem que ser, né, velho? Porque o cara tá pisando ali no solo sagrado, né?
Aonde... Não pode deixar qualquer um pisar lá.
Não pode não. Tá dando sorte, né, velho? Semana passada a gente jogou contra o Guarani, foi 1-0, tive no estádio. Quer dizer, 2-1, né?
2-1.
Tomamos aquele golzinho logo no comecinho do jogo. Eu falei, não é possível que eu vou ser pé frio hoje, não. Não pode acontecer isso hoje.
Aquele dia não foi uma exceção, então? Você tá sempre em jogo do Corinthians, no estádio, assim?
Cara, sempre que eu posso, eu gosto muito de descansar, né, cara? A gente vai ficando velho, você quer descansar. Mas eu amo o Corinthians desde de pequeno, então, sempre que eu posso, tô no estádio ali, vendo esses jogos, né? Não os jogos, os derbys eu deixo passar batido, que é muita fé, né? Então, quando esses jogos, assim, contra as equipes do interior e tal, eu prefiro.
Daqui a pouco a gente muito vai bom. Lembrar de um derby, né? Daqui a pouco a gente vai rodar aí.
Daqui a pouco a gente roda.
O que é. O cara que publicou uma foto de um álbum aí, né, Careca? Pra divulgar, do Caatinga.
Fala, amigos. Cara, é um prazer. Eu vou acabar dando uma entregada no Salgadinho. Porque, cara, fez muito parte da minha infância, da minha adolescência. Hoje em dia a gente tem os agregadores, né, de música, assim, mas eu, cara, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu aproveitei muito, mas muito, os CDs do Catinguelê que vinham em encarte e tal, e daí você pegava, o que eu fazia? Eu pegava as músicas que não eram de trabalho do Catinguelê, apesar que o CD que eu coloquei no Compasso do Criador, todos os CDs do Catinguelê, acho que eles trabalhavam muitas músicas, né? Mas o que eu fazia? Eu ia lá, pegava alguma música que não era de trabalho. Aí mandava para aquela paquerinha da escola, parece que você que escreveu, porque ela não ia saber mesmo. os caras não trabalharam com essa música. É, e eu coloquei hoje lá, entrego um pouco a idade no compasso do criador, mas eu sou da época do meu recado. É, cara, é um prazer muito grande estar aqui com o Salgado. A hora que ele for falar, eu vou sair daqui e vou no meu quarto colocar a camisa do Corinthians, porque, cara, eu tô me sentindo mal, porque ele veio com a camisa do Coringão. Eu só tô de preto aqui, mas, pô, é um prazer muito grande estar participando disso com o Pedrão e com o Braga, que estão sempre aqui. E a gente recebeu um convite. É, a gente recebeu o Salgadinho e eu falei ainda pro Braga, falei, Braga, não sei se dá, cara, mas tem como falar pra ele já enxergar com o cavaco? Pô, e o cara tá com o cavaco, cara, que coisa linda.
Tô aqui no estúdio, cara. Aqui tem cavaco, aqui tem violão, tem tudo aqui.
Ah, convida nós pra um aí conhecer, não vamos, Braga?
Ah, a gente vai fazer inauguração, né? Um espaço novo aqui na Vila Madalena, que a gente pegou agora. Já tem uns 4, 5 meses, né? Então é aqui o nosso escritório novo, nosso estúdio, nosso QG. É tudo nosso.
Nossa, cara. Mas eu vou te falar, se você juntar com esses dois aí no estúdio, vai sair um EP Nossa. Novo. Porque os meninos são bons, viu?
Não, tem que sair, cara, tem que sair.
E churrasco e
Não, é água pra jogar. Embaixo da churrasqueira, eu acho que tem umas 60 cervejas ali embaixo ali, cara.
Que isso, velho? Por que já não fizemos mais hoje?
Pra quem gosta, deve ser legal, cara.
E era só vocês estarem aqui que a gente fazia tudo daqui já.
Ah, isso, cara.
Quando é o próximo podcast? Hoje é quarto, Corinthians, segunda-feira, depois de Corinthians e Botafogo de Ribeirão Preto.
Vamos colocar ele como fixo aqui, pô, o Salgado.
A gente tira o Cassucci, ele já nunca aparece mesmo, tá ligado? Caramba, hora. Já entra o Salgado. Fala, Braga.
Não, é porque a gente... O Salgadinho não é o primeiro músico que a gente recebe aqui, né? A gente já trouxe o Badawi, já trouxe o Felipe Araújo, já trouxe outros músicos, e outros artistas também, o Serginho Grossman, o Dan, enfim... A gente quer falar com ele sobre o sentimento de corintianismo, né? Sobre idas à arquibancada, histórias aí de bastidores, história dos anos 90, né? Que é onde o Catinguelê teve o seu auge ali. Mas eu quero voltar mais atrás.
E o Coringão também. Ótimas histórias do Coringão ali nos anos 90.
Mas eu quero voltar mais atrás, porque eu fiquei sabendo que o Salgadinho, a gente podia estar entrevistando um jogador do Corinthians aqui, um ex-jogador do Corinthians, porque ele fez teste no Parque São Jorge.
O Basílio era meu técnico, né? Lá, o Basílio na época era meu técnico ali na. Era no Parque São Jorge ainda. A gente treinava ali na época que era aquele time do Corinthians ainda, Sócrates, Zenon, Paulinho, Birubiru, Vladimir. Era nessa época aí que eu tava
ali. 80 ali.
É. Mas graças a Deus. Né? Democracia, mas graças a Deus que eu fui pra música, né? Mas também.
Você jogava do quê, Salgado?
No Corinthians eu jogava de lateral. Lateral direito. Mas graças a Deus que eu fui pra música, que eu acho que o futebol poderia não me dar tanta sorte quanto foi na música, tanto que aconteceu pra mim, né?
Alguém era agradável.
Mas chegou a disputar campeonato, era um negócio sério, assim, ficou bastante tempo.
Então, na época ali, eu jogava bastante na Várzea, né? E fui fazer o teste no Corinthians, tinha um cara que era da Federação Paulista lá, que falou, não, vai lá fazer um teste com essa galera e tal. E aí, nessa mesma época, ele queria me levar pro Japão, né, cara? Pra poder jogar lá. Quando veio aquele Kazu pro Santos, né? Você pode ver que bate mais ou menos a época aí. Mas aí, minha mãe não deixou ir pro Japão, não. Aí, fiz o teste no Corinthians, fui indo bem. Mas, na época, eu morava muito longe, cara. E não tinha metrô como tem hoje, né? E aí, eu desisti, cara. Fiquei só de office boy estudando. E aí, mas ainda bem que eu não segui no futebol, porque eu acho que não ia dar certo.
Ia ter na época.
Categoria
na época
do Fagner.
Mas na época vocês já arranhavam um som ali na concentração? Você já mandava bem com algum instrumento?
Não, né? Só
a galera cantava ali, ou ainda não era um plano a música também?
A música, na verdade, nunca foi um plano, assim como o futebol também se transformou em plano, porque eu tinha muita facilidade para jogar, mas a música vem de uma família de músicos. Minha avó tocava cavaquinho, né? Meu avô tinha sanfona. E aí, dificilmente, eu não ia me envolver com música de alguma forma, né? Então, o cavaquinho sempre esteve ali, na minha família. E a bola também, né? Meus primos todos jogavam, meus tios. Então, quando a galera precisava de jogador, ia lá em casa. Quando precisava... Os instrumentos de pagode, de samba também ficavam lá em casa, né? Então... Não tinha como não mexer com música.
Ô, Casa Boa?
Casa Boa.
Mas aí você parou de jogar depois disso aí ou continuou jogando? Várzea, campeonato?
Não, depois disso eu já estava com 15, 16, continuei na Várzea um período, né? Nunca mais parei de jogar futebol, mas na Várzea só. Tanto que quando eu era do Catinguelê, a gente viajava e tinha que ter jogo de futebol, tinha que ter jogo nas cidades que a gente viajava. Eu comecei a parar um pouco com essa coisa de futebol depois do meu primeiro tendão que eu rompi em 2016, né? Rompi o tendão direito, cara, aí recuperei e tal. Quando foi em 2019, rompi o tendão.
Alô, Bruno Maziotti. Alô,
Bruno Maziotti, tem um cara aqui. Espera o rapaz aí.
Ih, rapaz, tem parafuso no meu pé. Já quebrei a fíbula. Quer dizer, me quebraram já, né? Fíbula.
Craque assim.
Lateral direito, aquele lateral direito mais ofensivo, sério, ou aquele lateral isopor que não ia no fundo nunca?
Qual era o lateral? Nessa época aí, os caras já começavam a treinar os laterais, tanto na direita quanto na esquerda, sabia?
É, o Vladimir, Corinthians, jogou nas duas muito tempo.
O Vladimir cabeceava como ninguém, fazia gol de bicicleta como ninguém, né? Velocidade, até pouco tempo a gente brincava na várzea junto aí, o Vladimir não dá pra falar que tem a idade que tem, né? Eu jogava aqui com o Vladimir, com o Rincon, com a rapaziada toda aqui no centro da cidade, né?
Tinha futebol. E qual desses jogadores aí que são, pô, está sendo alguns ídolos do Corinthians, quais desses que a nossa audiência conhece, tem um carinho, você ficou mais amigo, assim, você tem uma relação legal?
O Vladimir é um deles, né? A Taliba.
Tatá, grande gago o Ataliba, cara. Difícil falar com ele, mas joga muito.
O Nilson, né? O Nilson aqui também.
Nilson Pirulito, centroavante.
É, o Nilson tem uns... O quê? O Ademir da Guia tá com quantos anos agora? Vamos ver.
Ah, uns 70.
Não, 70, ele tava com 74 no último 80. Jogo que eu fiz com ele há uns 10 anos, quase 10 anos atrás.
80 cara. Anos, Ademir.
Eu tô com 53. Então, tem uns 6, 7 anos, né? A gente foi jogar com o Ademir da Guia, né? O Pirulito, né? Uma galera do Master, e eu tava com 48 anos, agora tô com 53. E aí nós chegamos lá no Banco do Brasil, lá, cara, e tinha um jogo em Tapicirica, né? E o Ademir da Guia, não dá pra chegar craque, né, cara? E aí eu falei pros caras, falei, pô, cara, esses moleques não vão deixar o Ademir da Guia jogar, não? Aí os caras falaram, pô, Salgado, você é o mais novo da gente.
Joga aí.
Chega junto você, eu falei, vou chegar junto então, hein? Aí comecei a chegar, né, cara? Naquelas divididas que a bola vai chegando, né, cara? Você já pega a bola e o cara, né?
Essa é a boa.
É a boa, mas os moleques tinham 25 anos de idade.
Ele chegava até atrasado.
Até um tempo a gente tava aguentando, cara. Daqui a pouco apareceu o ataque das abelhas em cima da gente, mas deu pra segurar.
ô, Salgado, quem que é o seu maior ídolo, assim, do Corinthians, cara? O cara que mais te marcou?
Ah, sem dúvida, o doutor, né? Doutor Sócrates. E é claro que a gente tem muita admiração pelos outros ídolos todos que nos fizeram campeões. Mas esse time tinha Birubiru, Zenon.
Você tá falando da sua idade ali, né, Salgado? Você nasceu em 70, então. Nasci anos em 70.
80, anos 80 era quando o doutor amassava os times aqui de São Paulo todos, né, cara? E nessa época eu trabalhava na feira com meu tio Toninho, né, cara? Eu tinha uns 10, 9, 10 anos de idade. 12, acho que tinha 11 para 12, né? Trabalhava na feira, e da feira. Virava e mexia quando tinha Corinthians São Paulo, eu ia pro estádio ver Corinthians São Paulo. Ele era São Paulino, meu tio é São Paulino até hoje, né? Quando ele era pequeno, ele queria me dar a camisa do São Paulo e tal. Tem ele como um pai, né? Eu falei, não, tio, eu sou corintiano, é o time da democracia, né, cara? Então, desde pequeno, sempre tive essa veia aí da democracia. E aí, cara, uma certa vez eu fui no estádio e eu tava com a camisa do Corinthians, né? E a torcida do São Paulo tirou minha camisa, cara. Porque eu tava sentado no meio da torcida do São Paulo com meu tio São Paulino, né? Aí tiraram minha camisa e meteram fogo na minha camisa, cara.
Caraca.
Meteram fogo.
Desde então virou torcida única, os clássicos. Daquele dia em diante.
Daquele dia em diante, né, cara? Eu falei, não posso vir aqui com a camisa do Corinthians mais, né? Já tô ficando grande já. Mas eu gosto de frequentar estádio. Aquela fatídica Libertadores, quando a gente perdeu pro Palmeiras, né? Que nós fizemos uma baita campanha, que era Marcelinho Carioca, Edilson, Dinei e tal. Então, eu tinha combinado com os amigos meus que todos os jogos do Corinthians, da Libertadores, nós iríamos. E nós fomos em todos os jogos. Só que nesse jogo, acho que foi semifinal, né? Que a gente caiu pro Palmeiras.
2000 foi semifinal, 99 foi quartas.
Foi no Pacaembu, cara. Foi no Pacaembu. E aí o Marcelinho jogou demais, cara. Mas ele perdeu aquele pênalti.
Morumbi.
Morumbi?
Pênalti do Marcelinho. Na verdade, os quatro jogos de 99 foram no Morumbi. Dois de 2000 também foi Morumbi.
Foi Morumbi porque aí alguns jogadores do Palmeiras da época, né? Provocaram a torcida do Corinthians.
Felipão também.
É, e a torcida acabou quebrando os bancos, foi no Morumbi. Foi isso mesmo.
Foi no Morumbi.
Porque os caras queriam arrancar os bancos para jogar nos jogadores, né, cara? Os caras estão provocando a torcida. Mas, enfim, esse jogo aí eu era advogado do Marcelinho Carioca, né, cara? Porque ele jogou demais nesse jogo.
E tava lá.
E a galera cobrando que ele perdeu o pênalti. Eu fiquei triste pra caramba que o Corinthians perdeu, lógico. Mas não foi o pênalti em si que fez o Corinthians perder aquele jogo. Foi todo o contexto do segundo tempo, né? Enfim. Mas meu grande ídolo mesmo é o Dr. Sócrates, que ele amassava a galera de uma forma elegante que não dá pra explicar, cara. Parece que era um time mágico quando o Sócrates jogava. Não sei se era
pra Chegou a conhecer ele? Chegou a conhecer ele?
Eu cheguei a conhecer o Sócrates depois, né? Já em Ribeirão Preto, né? Conheci Sóstenes, conheci Raí, conheci Sócrates. Num dia que nós tivemos um churrasco, né, para conhecer o doutor. E foi muito legal. Os irmãos dele tinham loja de CDs lá no shopping, né?
Que legal.
E a gente fez tarde de autógrafo lá e tal, mas a gente fala, não, a gente quer conhecer o Sócrates, cara, porque tem que dar um jeito de a gente conhecer o Sócrates. Aí deram um jeito de a gente conhecer o Sócrates. Inclusive, quem tava nesse dia do churrasco era da Atena também, que era muito amigo do Sócrates, né, cara?
Legal.
Enfim, um cara que admirava fora, dentro de campo, né, o doutor, e tudo que ele representa na sociedade, a simbologia do doutor, para mim, é coisa muito forte.
É, só de ouvir você falando, pô, você com aquela idade, né, 10 anos mais ou menos, ali comentando com seu tio e falando, não, torcer pro Corinthians, time da democracia, só ali já mostra um pouquinho, né, do tamanho daquele time, do Sócrates, do
momento. Era demais.
Inclusive, aproveitar o momento para até voltar, para quem não viu ainda, vá no Globoplay, Sou Corinthians, a série documental que nossos amigos...
Então, hein, assisti ontem isso, cara. Você tá falando aí.
Ficou bom, hein?
Sem spoiler.
Eu vi ali, né, cara? Eu falei, vou assistir agora no já, mas aí Big Brother me atrapalhou.
Tudo bem, tá tudo em casa.
Ai, caramba, velho.
Mas ficou muito legal, Salgado. Você vai gostar e, bom, revisita muitas coisas daquela época. E tem
Salgadinho que é influenciador no Instagram de Big Brother, hein? Tá sempre...
É, cara, ali, você comentando. Eu não tinha nunca assistido Big Brother. Aí veio a pandemia, cara. Aí teve aquele Big Brother que tinha a Lumena, né? Carol Conká, o Lucas Coca lá. E aí eu falei, deixa eu assistir esse bagulho. Aí, porra, foi legal pra caramba. E agora eu tô assistindo esse agora.
Ele vai ver.
Qualificada.
Eu quero ver o Salgadinho no BBB24.
Não, sem chance. Eu não aguento, cara.
Mas nem se levar o cavaco, se puder levar o cavaco, já dá pra fazer.
Meu velho, eu tenho essa disciplina.
Você é compor, mano?
Eu sou meio louco, tá ligado?
Eu vou aproveitar o gancho para chamar mais uma pessoa que tá aqui no programa com a gente, que é fã do Salgadinho, é fã de Big Brother, e a piada já vem pronta. Luiz Teixeira tá on aqui com a gente. Nosso vencedor do prêmio ACESP, melhor apresentador da TV, um monstro! Que honra, Luiz! Seja bem-vindo!
Fala, gente, vocês me ouvem bem?
Ouvimos,
perfeito. Então, fazer a saudação do jeito certo. Salgado, um prazer, Pedrinho, Braga, Careca, todo mundo que está acompanhando a gente. Primeiro, eu peço desculpas, porque falei com o Pedrinho e com o Braga antes de entrar no ar, no WhatsApp, estava saindo da TV, moro em Osasco, e assim, quem mora em São Paulo sabe que hoje tá pesado, porque a Regis alagou, a Rodoanel alagou, eu venho para Osasco, onde eu moro, pelo Rodoanel ou pela Castelo Branco, então tá tudo parado. Mas enfim, é uma satisfação. Quando o Braga me fez o convite ontem, eu fiquei muito feliz por saber que era o Salgadinho, ou como o Marquinhos chama ele, Paulinho, né, Salgadinho?
É, Paulinho.
A playlist de momento aqui em casa é o especial do Salgadinho, que tem Marquinhos, que tem toda aquela rapaziada na Vila do Samba, enfim. Sou um fã internacional. Desde pequenininho, quando você já era grande, Salgadinho.
Era, né? Faz tempo que eu já era adulto, cara. É o Salgadinho Experience, 50 anos, cara. Vai fazer 3 anos agora.
Incrível.
É muito legal.
Muito bom, muito bom.
Muito completei, bom. Completei 50 anos ali, cara. Eu falei, vou fazer 50 anos, vou fazer festa o ano inteiro, cara. Aí não deu. Não deu. Veio,
não aguentou?
Infelizmente, pandemia, né, cara? Veio a pandemia, infelizmente.
Né? Ah, é.
Óbvio. Mas esse ano eu completei 53, eu vou fazer 53 o ano inteiro.
Boa. Numa dessas a gente vai, né, careca?
Uma
dessas
você consegue.
Oh. Eu quero ver, domingo tem quintal do Espeto aqui na Unidade Santana, pode colar que é legal, bem bacana.
Lá na Maria Zélia, do lado da 12.
É isso aí,
cara. Magno e o Maurílio são meus parceiros. Cara,
quem tá comigo no quintal do Espeto domingo é o Márcio Arte, tá?
Aí. Oh, que é isso?
Márcio Arte.
Que é isso?
O Marcinho no show do Péricles do Thiaguinho que teve aqui agora no... Na Barra Funda.
Show de bola.
Márcio com nome.
Agora quem tá comigo sexta-feira é o Marquinhos, tá? Na Vila do Samba.
Aí,
estamos de volta na Vila sexta-feira agora.
Eu tô indo pro Rio de Janeiro hoje para apresentar o Prêmio Brasil Olímpico. Eu volto só domingo. Uhum. Aí tô fora. Ah.
Vai pro Quintal do Espeto quando chegar que vai rolar um pagode. Com certeza.
Bora.
Ô, Salgado, deixa eu aproveitar então agora a casa cheia, todo mundo aqui. Te fazer uma pergunta e já falar pra Raquel também. Tá no ponto, ouvi dizer? A pergunta é a seguinte: você ainda faz apostas no Corinthians em clássicos? Vamos rodar aí, aí você pensa um pouquinho,
cara,
e já responde. Peraí.
Eu vou te falar.
Vamos dar o play. Aí
cruzamento, a chance para Alex vai fazer.
99 essa matéria, né? Corinthians e Palmeiras, fase de grupos da Libertadores.
Tenta um gol ainda no primeiro tempo. Alex, a chance. Paulo Nunes,
tocou. Olha o time dos caras, Alex.
Salva de novo.
Lá na cabine da Globo, olá, mesmo no sufoco, um corintiano ainda apostava, literalmente, na reação.
Não, tem muito pra rolar agora no segundo tempo. Com certeza no Esporte Espetacular, ou no próximo, o cara veste a camisa do Corinthians e canta a música do Salgado.
Isso. Tá, deu errado.
Deu ruim. Gostei da aposta. Quer dizer, se der isso. Corinthians, o Belo do Soweto vai vestir a camisa do Corinthians, ele que é palmeirense, isso, e vai cantar uma música do Catinguelê. Tá, e se der Palmeiras, que Salgadinho tem que pagar?
Cantar a música dele é fácil, difícil é pôr a camisa do Palmeiras.
Mas aí tem que fazer.
É difícil.
E não teve jeito, fim de jogo, 1-0 Palmeiras. Todo o Corinthians e até os jogadores do Verdão criticaram o juiz.
Dos dois lados, não adianta também os jogadores querendo bater no juiz, faz parte do futebol.
Eu não cheguei a pegar bem a bola, só de Devico. E o Ney estava saindo, pegou a bola e ele apitou. Acho que uma falta que não, realmente não existia. Né?
Quem não teve como reclamar foi o Salgadinho do Catinguelê. Perdeu a aposta com o Belo do Soweto. E no Esporte Espetacular, quem perde, paga.
Os torcedores corintianos, assim como eu, a gente está revoltado, né? E eu já estou com raiva dessa camisa aqui.
Agora, você tem um protesto a fazer?
Você
tem um protesto a fazer?
Então, aí se eu puser essa camisa aqui, os caras vão me matar, bicho, tá ligado?
Mas a aposta é a aposta.
Aqui, então.
Então canta a música.
Vestindo, porque eu sou metade. Então vamos lá, cantar é fácil.
Cantar, então vamos lá.
Quero você.
Um Verdão. Vai
lá. Pra sentir tamanho do céu, só uma poderada pra mim. No juiz que é o ladrão.
Peraí.
Muito bom. Quem que mudou mais aí, o Belo ou o Salgadinho?
Os dois, né, cara? Os dois, cara. Esses dias eu encontrei um cara do Catinguelê, o Mário, né, velho? Aí encontrei o Mário no posto de gasolina, né? Abracei o Mário e falei, e aí, Mário, tudo bem, cara? Ele, tudo bem. Eu falei, onde você vai tocar? Pô, vou tocar lá em Atibaia, né, velho? Que legal te encontrar e tal. Ele foi pagar as contas dele, né, cara? Ficou olhando pra mim. Aí ele falou assim, Salgado? Eu falei, é? Ele é o Salgado!
Sério?
Ele conheceu por causa da barba, né, velho? Por causa da barba, mano. Mas o Palmeiras tinha um timaço aí, Corinthians também, cara. Era muito legal o futebol aí. A gente tinha molequinho, Belo, novinho, caramba. Muito legal.
Belo, Bela Graciane tava mais fininho, né? Agora tá mais monstrão.
Tá bombado.
Cara. Tá forte, né, cara? Uma mulher daquele tamanho, o cara tem que segurar.
Tem que ser treinar forte, junto, né?
Tem que treinar junto, cara.
Cara, esse jogo aí, Pedrão, quando falam de arbitragem, né, do Corinthians, esse jogo, mesmo sendo a primeira rodada, se eu não me engano, a Libertadores, na época, ela tinha dois times de cada país no mesmo grupo. Então, esse grupo era Corinthians, Palmeiras, Olímpia e Cerro Porteño. O Palmeiras, se não tem esses três pontos, que absurdo, né, o erro aí do... Eu não falo nem do lance do Marcelinho, né, que era difícil ali, mas o recuo do Gamarra definiu o jogo. E talvez sem esses três pontos, o Palmeiras talvez nem classificaria no ano que o Palmeiras acaba sendo campeão da Libertadores. Esse jogo é um que eu dou muitos exemplos, assim, e mando para meus amigos, falo, ah, vocês falam da gente? Vê esse jogo aí. E daí a gente acaba mandando essa reportagem da Globo, e daí quando o Braga falou que o Salgado, a gente ia ter esse prazer hoje aqui, eu falei, pô, vamos falar disso. O Braga já até me deu uma meia hora antes, falou aqui, mano, nem toca nesse assunto, porque nós vamos colocar, e daí depois você fala. Então, ó, cumpri minha parte, Braga. Vamos falar que o Corinthians foi assaltado no jogo.
Era para o mundo, né, Careca? Desde sempre passando a mão assim. No timão.
Eu tava nesse jogo aí, pô. Todos os jogos da Libertadores, 99 e 2000, eu tava lá.
Eu fui em todos, cara. Mas o mais emblemático para mim foi o outro, né? Que foi a semifinal.
É que foi no outro ano, né? O Corinthians, se eu não me engano, classifica em primeiro, ganha de 8-2 do Cerro e 4-0 do Olímpia no Pacaembu.
O Corinthians estava voando, tá?
O time era muito bom. Ganha do Palmeiras também, o jogo da primeira fase. E daí o Corinthians classifica melhor que o Palmeiras, se eu não me engano. O Corinthians pega o Jorge Wilstermann, se eu não me engano. E o Palmeiras pega o Vasco, que era atual campeão. E daí o Palmeiras acaba embalando nesse jogo aí e depois se enfrentam nas quartas de final e... Infelizmente a história não é boa para nós. Vamos voltar pro samba, que acho que não.
Voltar pro samba.
Vamos pro samba nas pontas, pô.
Vai, Luiz Teixeira. Você chegou, se solta.
Ó, pegou o cavaco pra tocar.
Pegou o cavaco. Vai escolher, Luiz? O Luiz já falou aí do.
Pode ser aquela que o torcedor do Corinthians quer ouvir, que é Luan vai.
Não, é que aí já foi, Luan foi.
Até pra gente, então, pra pôr música no assunto, até pra falar do Catinguelê, Salgado, o Catinguelê trabalhou com muita música, né? Falei aqui no começo. Você consegue falar qual foi a música do Catinguelê? Qual foi a... Porque, mano, a gente vai lembrar de Separação, a gente vai lembrar de Lua Vai... acho que quem não cantou Separação na vida, cara? E Naraí. Mas eu acho que Separação é uma que a gente podia. Você podia dar essa moral aí.
Você gosta, cara?
Eu gosto de Liberdade Sonhada. É a minha preferida, Liberdade Sonhada, mas acho que Separação cabe bem.
Me diga que valeu a nossa separação. Se sente que perdeu montanha de paixão. Me diga que o amor bateu no coração. Restou o que restou a nossa desunião. Olha desse abraço forte a nossa discussão. Briga de casal é dó no coração. Olha, meu amor, não deu pra segurar a ingratidão. Só nós dois somos culpados da situação. Teu sorriso, o jeito meio de se perder na canção. Tua imagem apagada rompeu na relação. Toda mão jogando fora em frações de horas. E esqueci como é que a gente... se apaixonou. Toda mão jogada fora em frações de horas. Eu esqueci como é que a gente se apaixonou. Como é que a gente se apaixonou. Diga que voou.
Para sempre. Coisa linda.
Salgado, me tira uma dúvida. Quando eu cheguei, vocês estavam falando de relação, né? Relação com conhecimento, Sócrates, raiz, encontro que vocês fizeram. Como que era a proximidade dos jogadores de futebol, especificamente os do Corinthians, com vocês, do Catinguelê? E se isso atualmente mudou muito? Porque a gente, com rede social, a gente vê, acompanha e sabe quem são os jogadores amigos de cantores, enfim. Antigamente era uma parada mais... um negócio mais reservado, por mais que a mídia colaborasse em divulgar algumas coisas, era uma parada mais de vocês. Como que era essa relação? Você tinha uns...
Cara, quando a gente surgiu para essa questão de fazer muito sucesso mesmo, né? Quando a gente mergulhou nesse sucesso grande que aconteceu nessa época aí, nessa fase das Libertadores, 97, 98, 99, a relação era com todos os jogadores de várias equipes, né? Putz, eu fazia coisa na minha casa, o Marcelinho Carioca vinha, o Edilson e o Zé eram do Palmeiras, também colavam com a gente, né? O Neto, um pouco antes dessa fase também, o Neto também colava. Edmundo, Zinho, Rivaldo, quem mais? Viola, muita gente, né, cara?
O Edilson toca cavaco também, né?
O Edilson agora tá voando no cavaco, moleque. Tá brabo, né, cara?
Mas você acha que hoje em dia essa parada com quem é do Brasil aqui, especificamente, é mais difícil pela crítica, pelas coisas que as pessoas falam, ou com medo de uma possível reação de torcida? Fala, pô, o cara tá com pagode, como se ninguém quisesse nada disso.
As coisas mudaram muito, né? As torcidas organizadas também cresceram muito, passaram por muitas experiências, todas elas aí. Mas a gente vê quando o jogador se sente acuado, né? Que ainda mais os jogadores quando voltam da Europa para o Brasil aí, que tem família e tem um outro clima lá na Europa, uma outra sensação de segurança, né? Nos países mais desenvolvidos. Então o cara chega no Brasil, às vezes o cara é ídolo, mas o cara se sente ameaçado porque sente que a família está ameaçada por alguma fala, por alguma coisa que aconteça no bastidor, então os caras se preservam. Né? Ou algo que possa acontecer de negativo dentro de campo, as pessoas começam a cobrar porque o cara está fora do campo encontrando com alguém. Mas eu acho que o atleta ele já teve mais ligação assim com o pessoal do pagode do futebol. Né?
Ia muito jogador do Corinthians no shows do Catinguelê? Você lembra de ver o Vampeta, os caras lá?
Bastante. Vampeta no Terra Brasil era tipo o embaixador do Terra, né, cara? Eu era o chanceler, ele era o embaixador.
Eu acho que tem muito a ver com ali, desculpa, Pedrinho, com a linha tênue de, tipo, você vai muito bem no jogo, aí você vai pro samba, você é o jogador raiz. Aí você vai muito mal em campo, você vai no samba... Você está indo mal em campo porque você está no samba ou em outro tipo de festividade. E aí, com o rede social, eu acho que piora, né?
Eu acho que hoje, da forma como os caras são cobrados ali também, é difícil o cara ter uma irresponsabilidade de um teto que vá prejudicar o cara na carreira dele, né, cara? Eu acho que é muito mais a impressão do que se tem durante as falas todas aí nas redes, durante a trajetória do jogador no time, né?
É difícil. Jogador sempre foi pro pagode e sempre vai, né? Que a gente sabe. Os caras estavam indo a vida inteira e jogando e ganhando, né? Ganhando,
eu acho perdendo. Que se continuasse indo pro pagode, os caras estavam ganhando.
Tava ganhando mais.
O último caso do pagode foi o Jô ano passado, né? Tava tendo jogo do Corinthians e ao mesmo tempo ele tava no pagode. Aí tem uma polêmica danada.
É o trampo do cara, bicho. Tudo bem, o cara deu o máximo dele no campo, beleza. E apesar de ser um esporte, é jogo. Às vezes perde, né? E quando perde, cara, a paixão do torcedor, nem do torcedor, nem sabe como é que é.
É que o Terra era de domingo à noite, né? Então já tinha acabado a rodada, era mais de boa.
Se ganhasse, ia. Se perdesse, não ia.
É, também ia. Ficava mal escondido.
Se perdesse, ia mais escondido.
Você vê, o cara perdeu, né? No outro dia o cara tem que ir pro treino já, entendeu? Já acabou, não adianta ficar chorando. Já tem a competição na frente para poder pensar, já tem outras coisas acontecendo. Não dá nem tempo. A gente que vai para casa pensando só nesse jogo, que perdeu, né?
Sim. Nessa mistura de futebol com o pagode, você já fez, rolou parceria com o Marcelinho, que foi o cara que você vai defender?
Posso pedir, então. Raquel, põe uma foto que a gente mandou aí. Tá separado.
Olha aí, cara.
Divina Inspiração. Divina Inspiração, Amaral,
rapaz, mano. Era muito ruim esse grupo.
Era inimigo da moda também, né?
Era complicado.
Que é isso, cara. O defunto era maior, hein, mano? O defunto era maior da rapaziada do terno. Aí tá tudo grande o terno. Parece que tava no...
Eles pegaram os ternos do pastor do Marcelinho na época aí, cara.
Foi lá atrás, já. É isso, olha a ombreira, cara. Olha a ombreira, o Amaral com o olho.
Meu Deus, cara.
E o pior que eu lembro que o Marcelinho participou do The Masked Singer Brasil, aqui da Globo, ele chorou e falou, é que eu nunca fiz isso na vida.
Nunca gravou. Olha os playback.
Os caras iam cantar no, naquele programa de TV lá, velho. Aí, ó.
Isso aí é só foto. Ele não deve tocar o cavaquinho. Ó, tá tudo errado.
A pegada tá errada, pô.
Tá errada, pô. Que é isso.
Se vacilar, foi eu que dei esse cavaco pra ele ainda. Putz, nunca tocou.
Tem adesivo do Coringão no cavaco.
Você chegou, você chegou a ver os caras no palco?
Infelizmente, cheguei.
Não me orgulho disso.
Mas... Não, mas eu, a gente tinha tanto carinho pelos caras no campo, né, cara? Que a gente engolia já seco esse bagulho aí. Marcelinho é um craque, você tá de brincadeira. Jogou demais.
É louco, Marcelinho jogou muito
pelo Corinthians.
Mas é que tem aquele lance do jogador querer ser pagodeiro, cantor, e o pagodeiro querer ser
normal,
jogador, né? É
normal,
o sonho invertido. É, tem isso.
Pô, mas antes de você chegar, Lu, o Salgado tava contando que jogou na base do Coringão. Sorte nossa que ele não virou jogador, segundo ele.
O Salgado tem cara de boleiro, pô.
Mas
tem...
não, sorte olha é qual a camisa minha. Veste bem. Combina, pô.
Sorte é a minha que não fui jogador pra não ser xingado, né, cara? Porque eu tenho uma paixão muito grande pelo Corinthians. Você jogar no time que você ama e de repente não vai bem, você... Porra,
mas, Salgado, sorte nossa de ter você na música, mano. Vou te falar, cara. É melhor. O lateral direito tem muito, mano. Lateral direito tem muito.
Coloca, Raquel, vamos colocar o videozinho que a gente separou também aí do Amaral, uma participação no Sport TV, falando um pouco do Divina Inspiração também.
Ah, não. Vai tentar?
Não, pô. Cadê?
Cadê? Tá aí?
Salgadinho vetou, Salgadinho vetou, Braga.
Vetei, não.
Dá uma palhinha pra gente.
Não, eu lembro. Lógico que eu lembro.
Você não,
lembro.
Tem que fazer a dancinha também, que eu lembro da dancinha. A dancinha.
Uma dança foi...
Vai, dancinha.
A dança a gente foi no Faustão, né? É. E você viu que a hora que chegou no estúdio, hoje eu não tava descalço. Eu tenho problema na joanete. Passou 30 minutos, o tênis começa a cutucar.
Latejar.
Né? Latejar, eu tenho que tirar. Aí no Faustão, né? Pô, demorou pra entrar. Eu peguei o sapato, coloquei como chinelo assim, né? Aí chega a Divina Inspiração, não deu tempo de colocar o sapato. E a gente tinha um sapato, tinha um passinho, né? Então,
qual era o passinho?
A gente tal, saiu, pum, o sapato foi pra lá. Faustão, ô louco, meu, quem sabe faz ao vivo. Acabei de pegar o sapato.
Ô, mano.
Não, mas que cantou um pedacinho, cara.
Não era pra pegar,
era
tão
bom. Era até uns
exames. Você viu que a meia tá combinando com a roupa, né?
É muito estilo, né?
Azul. O Amaral, cara, o Amaral tem um campeonato que a gente joga no final do ano, chama Copa de Pelada, né? E aí, velho, tinha feito a porrada de show e tal, né, velho? Tinha faltado do jogo, né? E meu time já queria me matar. Aí eu tô subindo uma ladeira aqui, cara, era tipo 8 da manhã, primeiro dia, chovendo pra caramba, lá em Santa Catarina, em Florianópolis, né? Costão do Santinho. Aí tô subindo a ladeira aqui, cara, daqui a pouco, eu tava morto, já tinha feito o show, não queria jogar, né, cara? Aí os caras, pô, vai jogar. E aquele frio, né, velho? Aí vinha o Amaral. Chegou o cachorro da. Vinha vindo o Amaral do lado de cá com o alemão tocando banjo, cara. Os caras já estavam 3 dias no resort lá, né? E eu tinha acabado de chegar de um show, né, velho? Ia jogar. Ô, Salgado, escuta esse banjo aqui. Para, né, mano. E eu, putz, não acredito, velho. Cara de ferreiro, espelho de pau, né, velho? E essa, eu pisei na folha seca, tic-tac, né, mano? E eu vendo os caras de novo, eu falei, não acredito, mano, os caras vão ficar o dia inteiro nesse pagode. Dia inteiro, velho, dia inteiro. Aonde encostava era um pagode lá. Depois fica legal que vem a cervejinha, né, velho? Você joga. E aí é bem legal esse campeonato, mas o Amaral é muito gente boa, cara. A gente fina pra caramba.
Esse campeonato é a maior resenha, né? Você joga pro time do Bigucci.
Joga no Bigucci, é.
Meu parceiro,
joga futebol. Aqui
joga futebol junto.
Tudo.
A gente joga futebol em junto.
O Bigucci só faz gol porque eu dou passo pra ele fazer gol, senão ele não consegue fazer gol, mano. Não é ninguém na vida sem mim. Brincadeira, eu quero mandar um beijo aí pros meus amigos corintianos que estão ligados aí. Pro Anderson, pra Kaká, meu personal também, pra galera. Todo mundo que curte aí meu trabalho.
E você tá esperançoso com o ano, Salgadinho, do Corinthians?
Bicho, a gente fica pra gente torce, é um torcedor, né, cara? Mas semana passada a gente foi Guarani, Corinthians, Guarani. Aí tomou aquele gol, acho que nem um minuto do primeiro tempo, tomou aquele gol, né, velho? E eu tava aqui falando com meu parceiro, com o Paulinho também, parceiro do meu parceiro. Falei, Paulinho, toda hora sobra aquele atacante ali nas costas do Fagner lá, e mais o outro tá sobrando ali, ó. Vamos tomar um gol ali, não deu nem um minuto. Nós tomamos um gol ali, velho. Eu falei, e agora? Mas depois dominou. Eu acho que o Corinthians tem um bom time, né, cara? Mas precisava de ter uma molecada um pouco mais jovem pra surgir ali, pra desafogar um pouco do nosso zainho ali.
Gostou do clássico? Tá ligado?
Gostei, cara. Achei que o time segurou bem a onda. Foi... Eu achei que o Corinthians foi bem forte ali no clássico.
Primeiro tempo foi muito bom, né?
Foi.
Gostei demais. Salgado, e você tem alguma expectativa com o Libertadores? Porque, assim, o Corinthians ele tem algumas inconstâncias, e eu falo inconstância até no sentido de ir para o auge e ir para o fracasso em uma semana. Libertadores muito, muito novos, né? A gente está vendo que o Lázaro tá com um respaldo muito legal da diretoria, vem com o aval do Tite, vem com a questão de já ter trabalhado muito tempo no clube. Mas a Libertadores, mesmo com a conquista de 12, sempre foi algo que ainda traz algum tipo de desconfiança por parte da torcida ou por técnicos novos, porque o Corinthians tem eliminações históricas com técnicos muito novos. Você acha que o desafio é um desafio interessante ou um desafio muito, muito rápido para o Lázaro, que é um cara que vem mostrando seu trabalho agora?
Eu acho que a gente tem que entender que nosso budget não permite sonhar alto. A primeira coisa, e acho que a coisa mais importante aí, e o torcedor vai sempre cobrar o time. Então, a gente vai estar acompanhando a Libertadores, sabendo que, de repente, pode estar focado na Libertadores, mas quando chegar outras competições que o Corinthians oscilar, a torcida do Corinthians é a torcida do Corinthians, né, cara? Apaixonada. Então, se conseguir passar por essa prova de fogo que somos nós mesmos, né, cara? A gente fala, pô, vai ter Libertadores, vai focar na Libertadores. Quando perde um clássico, ferrou, né, cara? A gente não aceita. Então, acho que não é nem a questão do Lázaro, acho que é a questão mais emocional de planejar isso para os jogadores ali, para se fechar com isso. Porque se depender do torcedor, a gente é apaixonado, né, cara? A gente não dá trégua para os caras, a gente não tem o budget que os caras têm aí fora. Não dá para crescer os caras, entendeu?
E dessa galera do elenco de hoje, desses últimos anos todos aí, você estava falando dos jogadores dos anos 90, que tem uma relação legal. Com essa turma nova, tem alguém que é mais amigo, mais chegado, que você canta uma paradinha junto? Como é que é?
Conheço a rapaziada, pra você ter uma ideia, cara. Quando o Renato Augusto estava, acho que na Holanda. Encontrei com ele lá. Foi na Holanda? Foi na Holanda, foi. Acho que ele passou pela Holanda, o Renato Augusto.
Na Alemanha. Ele jogou na Alemanha.
Na Alemanha?
Talvez ele estivesse jogando um jogo na Holanda e vocês se trombaram lá, eu já não sei. Mas,
mano, o Fagner, a galera ali gosta mais daquela galera ali, pessoa simples.
Cara, dentro de campo,
quando ele, quando ele foi apresentado, teve aquela da Fotos Antigas, né? Que ele também cantava.
A
música do Thiaguinho.
Agora, o Renato Augusto, cara, ele me lembra muito a postura do Dr. Sócrates, ele joga com muita elegância. O passe que ele deu pro gol do Corinthians ali contra o Guarani, cara, você tá de sacanagem, a bola de primeira. Aquilo não existe, cara. Que passe foi aquele que ele deu?
Pro Fagner.
E eu filmei o gol, ele cruzou e foi um golaço. Eu falei, caramba, mano, como é que ele... Ele matou a zaga. Como é que o cara dá um tapa naquele de primeira?
Pra sequência continuar ruim, ele deu só mais um passezinho fácil contra o São Paulo ali pro Fagner, né? Coisa simples.
E parece que é fácil que o cara faz. Mano, a bola vem a milhão ali, aquele campo molhado, tá?
A maior dificuldade é a batida na bola.
O Corinthians postou uma foto, acho que domingo ou segunda, aí, muito bonita, que até lembra um pouco o Sócrates, a postura, a foto de longe, o Renato no Morumbi.
Não, pra
o estádio inteiro atrás, ele elegante, assim, esguio, né? Aquele alto também.
Foto bonita. Lembra aquela foto do Daniel, né? Do Daniel Augusto, que tirou do Sócrates na chuva.
Sim, no Morumbi também, não é? No
Morumbi também, é.
Camisa 8, Morumbi era o palco do Dr. Sócrates. Enxergou.
Voltou a ser o salão de festas no domingo, né? Tava na hora já, Salgado. Tava com saudade de ganhar lá.
Salgado, só uma pergunta. Você já tocou lá no CT também?
Já toquei. Já toquei, toquei para, deixa eu ver, agora acho que foi, o Jadson jogava ainda, jogava o Jadson. Quem tava naquele elenco do Paulinho? Era tava, era outro elenco.
2015, não era?
É, acho que 2000, é.
Não, Paulinho não tava.
Era o Ralf, era só o Ralf.
2015 era Ralf, Elias, tinha
Elias.
O...
Elias tava.
Rodriguinho.
Era o Paulo.
Era esse time, eu acho que é esse time aí, cara, esse time é o time do
Love.
Samba.
É o time do samba.
É o time que
tinha churrasco no, pagode, no churrasco no CT com o pagode, não é?
Que era, era direto.
Ali.
É. Sempre tava uma galera tocando ali pra rapaziada. Né?
O Love é teu parceiro também?
No CT,
Love é parceiro. O Jadson também.
Aí você imagina, se esse time não tivesse sido campeão brasileiro, não tivesse jogado tão bonito como ele jogou, e esses vídeos tivessem saído na época... Falariam que, pô, olha, o time de vagabundo e não sei o quê. Por isso que eu volto naquela linha
e,
tênue, né?
E aquele CT é uma bagunça, tá? Eu vou falar isso.
Com propriedade, eu posso falar.
Que a gente tá querendo ouvir.
É, pô.
Não, mas não é bagunça. Se perder, você fala que era bagunça. Ali a gente é muito bem recebido, cara. E a Casa do Samba também, né? Tanto que tem o Fielzone lá, a galera toca ali. Agora tem o... O espaço do Zeca Pagodinho, o bar do Zeca ali também. Ali a casa do Corinthians é a casa do samba, é a casa da democracia. Eu tenho orgulho do meu time. Que maravilha.
Boa.
Nas festas de fim de ano lá no Corinthians também tem o pagodinho, não tem não, Braga?
Tem, futebol.
Lá, o almocinho.
E essa coisa do churrasco, né, com o pagode que de vez em quando acontece lá no CT... É fundamental também para unir os caras ali, né?
Eu tenho uma opinião sobre isso e às vezes acaba desagradando, e é uma opinião de geral, tá? De todas as torcidas. Essa foto. Essa foto é muito bonita, cara.
Nossa.
E preto e branco, é. Mas assim, sobre os jogadores de futebol, eles estão exercendo a profissão dele ali. É uma profissão que, obviamente, tem renúncias por conta das escolhas dele. Cada escolha que cada um faz é uma renúncia de vida social. Só que eles também são seres humanos, cara. Se a gente colocar... E se fosse a gente no lugar dele, né? Eu tento puxar essa questão de empatia sempre. E, porra, cara, quem gosta de samba, de pagode, de churrasco, não vai deixar de fazer por ser jogador de futebol. Entenda essa situação, profissionalismo, o dia. Mas eu acho que às vezes é se colocado num patamar de discussão que eu não acho tão necessário assim.
Acho que a grande liderança do grupo ali, né, na parte técnica ali da equipe, se os caras puxam esse tipo de entretenimento para ali, para geral, é bem positivo. É
eu concordo muito com o Luiz. Eu só acho que, assim, o jogador ele tem que ter o discernimento de saber separar e aquilo que a gente fala das renúncias, né? Ainda mais no Corinthians. Quando você está ganhando, você pode escolher o restaurante que o gerente não vai deixar nem você pagar. Você perdendo, é melhor você pedir em casa uma comida, porque é assim, cara. Futebol é assim, mas acho que todo mundo tem o direito de ter a sua vida social. Claro que isso não interfira. Isso até o Braga citou, o caso do Jô. Eu lembro que a gente gravou o podcast no dia. O treino era só às 3 da tarde, e eu fui perguntado, e falei, cara, ele não tem obrigação de ver o jogo, seria legal se ele visse o jogo? Legal. Só que acho que a gente tem que cobrar ele se ele não for no treino. Se ele aparecer no treino hoje em condições de treinar, vida que segue. É que depois de uma hora, chegou a notícia que ele nem apareceu no treino, daí realmente interferiu no dia a dia dele, no compromisso dele com o clube.
E ali
Mas ficou fora simbólico. Isso, fora isso ali, é uma opção dele.
Ali ficou simbólico, né, Carecão? Porque... Foi um jogo que o Corinthians perdeu. O Corinthians tinha uma ausência ofensiva de falta de criatividade, de poderio muito grande, e que o Jô faria falta, porque a gente sabe que
Óbvio. Ele
é um excelente jogador, todo mundo reconhece isso, é ídolo do Corinthians. E aí depois veio a consequência, né? Porque ali é um jogador no individual dele, era só ele, e ali por trás daquilo tinha outros problemas pessoais, familiares.
Exato.
Então é um cara que estava num momento...
Cobra.
Exato, exato. E aí cobrou... E a gente viu o que aconteceu com ele.
Ô Teixeira, você sabe que no Cancioneiro Popular Brasileiro, a traição, ela é sempre
exaltada.
De música, né? Uhum. De música, ela é inspiradora e tal, né? Então eu pedi pro Salgado perguntar se tem alguma música de traição e quero a opinião dele sobre a saída do Vitor Pereira do Corinthians pro Flamengo.
Olha lá, olha lá.
Aí, Salgado.
O tema junto com a música da traição. Por que será? Pô, cara. Não,
só a sua opinião.
Careca, tem alguma opinião de música de traição aí? Não tá vindo agora na minha cabeça. Cara,
é que assim, vai vir a da Beth, né, cara? É...
Você pagou com traição. Ai,
eu vou ligar.
Se quiser Maria Mendonça, tem umas 50. A gente pega isso aqui.
Pode chorar. Pode chorar. Pode chorar.
Essa é música de arquibancada também. É bonita na arquibancada essa, né?
Vitor Pelé. Sei até porque vocês gostam. Vou festejar. Vou festejar o teu sofrer. O teu pena você pagou com traição. Acusou de meu amor. Você pagou com traição. Acusou de meu amor.
E você quer ver como são as coisas
isso,
na vida?
Na próxima terça-feira, o Flamengo estreia no Mundial de Clubes na tela da Globo.
Hein? A torcida do Flamengo, a Jovem Flá, se não me engano, ela canta essa música.
Sim. Então.
Na arquibancada.
O Flamengo canta essa música.
Eu acho que senão vão ser dias fáceis para ele. Né? A torcida do Flamengo não é muito fácil, não. Os caras são bravos, tá?
Eu vou repetir aqui o que eu falei no podcast quando ele foi apresentado no Flamengo. Não chega em maio.
Que isso. Que isso.
Cara, sim.
E não é dor de corno. E não é dor de corno. Juro que não é. Juro que não é. É que...
Mas ele deve estar sentindo uma falta da torcida do Corinthians, viu?
Não. A situação que eu acho que é complicada para ele é... Todo mundo se fala muito no futebol. E no Corinthians, como o Corinthians vinha e vem, né, de anos sem títulos, né, 3 e 5 títulos nacionais, 5 anos sem títulos nacionais, ele tinha o tamanho e a torcida abraçou essa ideia de que ele poderia mexer no que ele deveria mexer, que ele achava que era importante mexer, e a torcida comprou essa briga dele. No Flamengo, ele não tem esse tamanho. Todos os jogadores do Flamengo são maiores que o Vitor Pereira. Então, se ele resolver brigar meia coisa, com qualquer um daqueles caras, e como foi aqui, lá, ele vai ter que tirar alguém, a torcida não vai pro lado dele, que foi aqui. A torcida vai pro lado de quem vem ganhando títulos. E eu acho que ele vai ter muita dificuldade, porque ele, sabidamente, tem um relacionamento interpessoal muito ruim.
Climão.
E Deus mas quiser.
Quando, e quando o temporal passar, tudo normalizar, podemos conversar, você acha que...
Não, com o Vitor Pereira, não. Com o Vitor Pereira,
não. Tá louco,
não,
o Braga.
Não.
Tá louco, nunca mais.
O Braga gosta de dar as cutucadas.
Não, o Braga gosta. O Braga.
Vou ter que me despedir de vocês, cara.
Boa, o Braga.
A gente tá encerrando aqui agora também, o Salgado. Deixa eu aproveitar, tem mais 2 minutinhos, 1 minuto. Pra encerrar só.
Eu vou jogar pro Braga, então. Vou pro do grupo, como é que é o nome deles? Porra, mano.
Quebrou, hein,
Salgado? Como é que é o nome deles? Peraí, Envolvência.
Boa. Levantam até defunto, cara. O Instagram dele é coisa linda, cara.
Não, os moleques são bravos. Assim.
Bravo. E eles estão com sorriso em dia, hein, cara. Branquinho, mano.
Desculpa, Pedro.
Parceiro é boca dentista.
É um dente ou não?
Não, você já viu, Luiz? Os caras, elas têm que ver os vídeos de óculos escuros, cara.
Ah, mano.
Mas aliás, aí eu vou dar um
negrão com esses dentões.
Você vai ver. Ó, oh, pô, logo em Naraí, cara.
É, pode crer, pô.
Tem que colocar na cabeça em Naraí.
Marcelo Braga, vai ter a honra de cantar em Naraí aí, pô?
Não, deu não. Só assistir, pô.
Vou pegar um outro também, peraí.
Braga, você tem que cantar alguma coisa, cara. Você tem que cantar alguma coisa.
Vou assistir. Pô.
Até o Luiz Teixeira voltar, Marcelo Braga, conta pra gente. Felipe Coutinho, cadê?
Aí, ó. Coutinho também, ó.
Vamos pro samba.
Vamos encerrar em alto astral aqui.
Seu corpo é o mar por onde quero navegar. E no meu colo te amar. Sua boca tem um beijo tão gostoso de provar. Cada vez mais quero beijar. Do seu cabelo cheiro do que fica pelo ar. Você é o perfume de você em Nara. E Nara é minha vida, meu sorriso, meu sonhar. E Nara é meu beijo no ar. Eu gosto quando vejo seu olhar no meu olhar.
dizendo pra mim vem me amar. E nada é minha lixa que me faz um bem. Não troco minha amada e nada por ninguém. E nada, 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 e cura para minha dor. Meu mel, meu tudo e minha flor. Se é pra falar de amor, eu falarei. Se é pra falar de amor, se é pra falar de amor, eu falarei.
É isso.
Boa, muito bom. Bom.
Essa é clássica. Manda a localização, Salgado, que nós estamos indo aí.
No já. Valeu,
domingão,
rapaziada.
Um beijo pra domingão. Vocês.
Fique com Deus, tá?
Salgado, obrigado.
Obrigado pelo papo. Uma honra.
Valeu, valeu. Obrigado.
Valeu, rapaziada. Um abraço. Tchau, tchau.
Abração. Meninos, que papo bom, hein? Muito obrigado, senhores.
Salgado é foda. Bom.
Pô, vou te falar, gente.
Nunca ele tinha conversado com ele, que prazer, pô.
É muita música, né, cara? A gente, eu não sei a idade do Luiz, mas a gente acompanhou muito o Catinguelê. E se ficar chamando música aqui, cara, tem que ser uma resenha daquelas. Daí tem que ser sentadinho, com calma, tomando um negócio, resenhando, porque Catinguelê é piada, cara, piada.
Lembrar também dos anos 90, né, do Corinthians, como era naquela sim, época, sim. O time forte pra caramba, então, acho que esse auge do Pagode 90 bateu com o auge do Corinthians também, né, um Corinthians de ouro ali, de 98, 99.
Eu acho que, é uma coisa que traz uma memória afetiva, uma memória nostálgica pro torcedor do Corinthians muito grande, né, porque... Sim. É, eu acho que se você perguntar para de 10 torcedores que você perguntar que viveu aquela época e vive hoje, 8 vai responder que, porra, de 98 a 2000 é o melhor Corinthians de todos os tempos. E
eu vou ver.
Porra, o meio de campo do Corinthians era um negócio absurdo. Para você ter uma ideia, a gente viu um vídeo de Palmeiras e Corinthians com o Ney no gol. O Ney era muito contestado. Porra, você viu o tanto de defesa que o Ney fez ali?
É.
Depois de ida, teve outros grandes goleiros.
Olha, é curioso, por exemplo, todo mundo vai falar, não, 2012, porque ganhou Libertadores e Mundial.
Não.
Se você for ver no documentário, no aqui é Corinthians, o Tite escolhe 2015, né? Nem ele escolhe 2012. Então, o torcedor tem 99, 2000 como time técnico também, muito mais forte, né?
2012 era mais uma equipe muito forte, né, Braga? Era, taticamente, né? Um time que é campeão invicto.
Muito concentrado, né, cara?
Muito frio, né?
Campeão invicto. São 6-2 nas oitavas, são acho que 14 jogos, 4 gols sofridos, né, cara?
Até hoje o time, o campeão invicto com mais jogos, porque o Flamengo foi isso aqui com 13.
Um jogo, sim.
Um jogo
e mais final. Mas o time de 99 era muito forte, cara. O time de 99. É. E acho que essa, e o Salgado lembrou bem, assim, né? O time de 99, com o Palmeiras, ele era muito equilibrado mesmo, os dois times muito bons, só que em 2000 o Palmeiras perde algumas peças dessas, o Corinthians perde o Rincón, mas sobe o Edu da base, e tem o Dida, então acho que acaba se tornando um time mais forte, parece ridículo, né, sai o Rincón e é um time mais forte, careca, mas era um time que estava mais um ano junto, a gente sabe a importância que tem no futebol, a continuidade, mas eram jogadores de seleção brasileira, tipo, se você pegar 11 que jogaram contra o Palmeiras, acho que 7 ou 8 tiveram pelo menos uma passagem por seleção brasileira. Então, era um time muito forte, assim, uma derrota bem dolorida, ele até fala, né, o pênalti do Marcelinho, muita gente cobra, mas eu penso diferente, né, eu acho que o cara que assume a responsabilidade, eu, por exemplo, cobro muito mais o Edilson, que não chamou a responsabilidade de bater um pênalti, numa semifinal, do que o Marcelinho que perdeu, mas acho que o Corinthians perde ali no primeiro jogo, onde atropela o Palmeiras e daí apaga um pouquinho, toma 2 gols, empata 3-3, e depois o Vampeta ainda faz o gol no finalzinho, mas é a história e vida que segue.
Apesar das memórias doloridas para parte da nossa audiência, um episódio gostoso, nostálgico, bem noventista, o cara que estava perguntando da idade do Luiz e tal, pô, eu tenho 25, eu nasci em 97, então assim, eu mesmo sou um cara que eu não acompanhei os anos 90, não acompanhei o Catinguele, o Salgadinho, mas, pô, você bota a playlist dos caras, olha que eu nem sou muito pagodeiro, mas eu conheço a grande maioria.
A gente também, né? A gente também
é quase nada. É, a gente
cara não para. Então, assim, é realmente uma obra maravilhosa, gigante, né, do Salgado e Companhia. Cara, que honra nossa hoje.
Eu tava acompanhando a filha do Pelé no Prêmio CESP na segunda-feira, e ela falou um negócio que é muito impressionante. O Pelé, ele parou de jogar em 74, no Cosmos, né? Aí teve aquele amistoso Cosmos e Santos. Então, todo mundo que nasceu de 74 para cá, que é o que a gente tem de contemporâneo hoje, 10, 15 anos mais velho que a gente, de 40, 50 anos de idade, não viu o Pelé jogar. E sabem do tamanho e sabem que ele é o maior da história. Então, a gente percebe que a pessoa, que o grupo, que a entidade, ou que o jogador de futebol, ou o cantor, ele é tão grande que mesmo depois que ele para, ou mesmo quem não acompanhou ele no auge, sabe do tamanho dele. Então, é óbvio que aqui não é uma comparação Pelé e Catinguele, tá, gente? É só claro, para demonstrar que mesmo depois do auge ou do grupo encerrado, quando os caras são muito bons, a memória deles fica viva para sempre.
E a música, né, Luiz? Você escuta um pedaço da música, você já remete a...
Volta no tempo.
Você vai começar, daí você fala, caramba, vou escutar essa música aqui. Daí você coloca lá, daí você já para e começa a escutar o CD inteiro, cara. Eu falei aqui pra ele, né, tem CD de 94, cara. De 12 músicas, os caras fizeram 8 de trabalho. 94. Isso aí faz, pô, 28 anos, cara. É impressionante, assim, e, pô, LP, né? Honra, LP. Cara. Não, já era CD. Tinha um encarte, vinha todas as músicas, a letra da música, na parte da frente, assim, do CD. E, cara, que honra. Parabéns, Marcelo Braga, por ter feito esse convite, não sei como foi o poder de convencimento, mas legal demais. E aproveitar também, né, a gente já deve estar acabando, porque tem um prazer aqui do Luiz, né, um cara que eu acompanho pra caramba, sou fã. Acaba de ganhar um prêmio, daí traz o cara aqui, hein, Braga? Nós estamos importante, hein?
2-1, né?
O cara deve estar com um convite de Ana Maria Braga. Sabe quando o cara vem para aqui, ó, micro-ondas lá de fundo? O cara é humildade, pô. O Luiz é dos nossos, pô.
Você viu a louça?
Tem como vir mais, Luiz? Tem como vir mais vezes?
Claro que dá, tem, pô. Claro que tem. O Braga trabalha comigo todo dia, né? Eu coloco ele no tal todo dia pra falar do Corinthians, mas... Eu primeiro que eu sou um cara que eu sou muito fã desse tipo de conversa, que é um espaço aberto, que a gente tem tempo de não só colocar o assunto, mas discorrer mais profundamente sobre o assunto. O podcast, para mim, é o rádio gravado e vocês fazem ao vivo. Então, para mim, isso aqui é rádio com imagem. Eu tenho 15 anos de criação de rádio, minha paixão, a minha introdução no jornalismo. E, pô, aí você traz um assunto que você gosta, pessoas que você gosta, que você sente à vontade. E falando de samba, de bola, de pô, não tem como não aceitar. Eu fico à disposição sempre, sempre, sempre.
Bom,
sempre.
Então, domingo, ele falou lá Quintal dos Pretos.
Quintal dos Pretos. Né?
A gente se vê lá.
Pô, tô no plantão.
Tem Corinthians domingo, né?
6 horas,
hein? Corinthians e Botafogo. Tá, dá pra ver de lá, tô de folga. Então tá bom.
Com certeza vai ter uma TVzinha lá.
É um evento que os caras tocam sem microfone. É muito bom. Eu já fui 4 vezes, os meninos são meus amigos. Aliás, os dois são corintianos. Se vocês quiserem, eu convido eles para participar do podcast. Eles são, assim, eles têm uma visão de esporte dentro da coletividade negra, da Zona Leste, do Corinthians, assim, fora do comum. Eles são
dois caras
pica mesmo, demais. Acho que seria uma boa também. Em breve a gente chama.
Vamos marcar, Lu. Obrigado demais. Como o pessoal falou, a gente vai ficando por aqui, já estamos com 1 hora e pouquinho de papo, uma entrevista bem longa, um bate-papo bem legal com o Salgadinho, para, enfim, ativar a nostalgia e dar uma acalmada nessa nossa semana, nosso podcast aqui quase sempre muito focado no noticiário, no dia-a-dia, né? A gente sempre tem jogo, pré-clássico, pós-jogo, fala do técnico, fala do jogador, quem que vem, a galera enche o saco do Braga, do Felipe Coutinho, até brinquei ali mais cedo. Bom que a gente dá uma respirada, uma semana que... Corinthians está curtindo uma vitória, a torcida está curtindo uma vitória em clássico, e a gente pode também dar um passinho atrás, conversar de futebol, pagode, música, assuntos diversos, e ouvir um cara que marcou, a a infância, adolescência de muita gente aqui da nossa audiência. E quem não ouve agora, entra aí no seu agregador, ouve os outros podcasts que você não ouviu ainda do Gé Corinthians e bota lá Catinguele, que você não vai se arrepender, beleza?
Não vai.
Luiz, obrigado demais, cara. Espero que a gente te receba mais vezes aqui. Foi um prazer também ser fã de novo. Parabéns pelo prêmio. Continue quebrando tudo.
Obrigado, meus queridos. Um beijão. Obrigado pelo convite. Para mim é... Putz, convite de vocês é obrigação. Quando o Braga me mandou a mensagem ontem, pô, tem um convite para você. Eu falei, sim. Já respondi. É nóis. Obrigado mesmo. Tamo junto.
Valeu. Careca, brigadão.
Valeu, Pedrão. Valeu, Braga. Vou aproveitar que chegou no WhatsApp aqui. Manda um abraço pro Luiz. Fala que eu sou fã dele. Meu amigo Paulo mandou. E já aviso, vou sair para trabalhar agora no meu... que eu sou motorista de aplicativo, e quem entrar vai ouvir Catinguele. Pode dar nota ruim, nota boa, vai ouvir Catinguele, que o cara é meu, tá pago. Tchau, gente. Sempre um prazer estar com vocês. Vai, Corinthians.
Valeu, cara. Braga, brigadão. Você fugiu, você não cantou. Ah, aí quando chega no aniversário, você fica todo gostosão lá, né? Com o microfone
não, mas é que eu fiquei com medo aqui do delay também, o delay, né? De estar com atraso, de atrapalhar.
Quando a gente juntar o podcast com o Salgado ao vivo, aí você manda bala.
Fechou. Vou chamar um carro de aplicativo aqui que tem que ir para algum lugar. Vou ver se cai o Careca aqui.
Boa. Tchau, gente. Valeu.
Maravilha. Pessoal, obrigado demais. Obrigado para você que está na audiência, pela companhia aqui em mais um episódio, mais uma live. Fica ligado no ge.globo/Corinthians para seguir atualizando as novidades. A gente, como eu falei, não falou muito de noticiário hoje, mas para vocês atualizar é só entrar lá no GE que tem tudo. O Braga e a nossa equipe não para, sempre atrás de informação. E a gente se vê de novo na segunda-feira, então, aí em podcast, depois de Corinthians Botafogo de Ribeirão, que se enfrentam pelo Paulistão no domingo, tá certo? Aquele abraço. Tchau, tchau.